voltamos com a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.
Gente, o cafezinho estava muito bom, deu pra gente dar uma descansadinha, mas vamos voltar ao trabalho, vamos?
Gente, dá licença um pouquinho.
A senhora não precisa pedir licença não, dona Tuca. Vamos chegando.
Deixa eu entregar essa encomenda de uma vez por todas pra Larissa.
Encomenda pra Larissa, hein?
Nossa, Larissa, deixa de ser curioso, hein? Mas eu vou abrir esse documento só depois. Vamos, a gente tem muito trabalho pra fazer agora. Valeu aí, dona Tuca.
Imagina.
Tá bom, dona Larissa. O programa dos 25 anos da Anistia nos espera.
Mas onde é que foi que a gente parou mesmo, hein?
Nós ficamos de falar agora sobre o Teotônio Vilela.
Gente, ele foi senador, não foi?
Angélica, o senador alagoano Teotônio Vilela, ele percorreu o país todo para visitar as prisões onde estavam os perseguidos pelo regime militar.
Nossa. E com isso, Angélica, o Teotônio mobilizou todo o país para aprovar a lei da anistia.
Nessa parte do programa não tem erro, a música é Menestrel das Alagoas.
E tem uma versão dessa música gravada pelo coral do Senado que ficou um espetáculo.
O interessante, pessoal, é que meses antes de começar a campanha pela anistia, o Teotônio era da Arena, o partido do governo, e passou para o MDB, que fazia oposição ao regime militar.
Foi isso mesmo, Adriano. A gente pode usar agora aquela entrevista que eu fiz com o senador Teotônio Vilela Filho. Ele conta porque o pai, o velho Teotônio, passou da Arena para o MDB.
Porque cada vez mais começava a discordar dos rumos em que o governo estava conduzindo o processo de abertura democrática. O presidente Gajo assegurou que iria fazer uma abertura democrática. Ele saiu por esse Brasil inteiro já pregando, e depois a chamada linha dura do governo resolveu pôr uma trava no processo de abertura democrática. O Teotônio ficou muito inconformado com aquilo e mudou.
O Teotônio Vilela foi um personagem mesmo fundamental para a anistia, hein?
Com certeza, Angélica. E o professor de ciência política da UNB, o Davi Fleischer, confirma o que o Teotônio Filho disse. Fleischer é americano, mas está há 40 anos no Brasil e entende como poucos a história política do nosso país.
Ele foi o peregrino, né, da transição, da anistia. Então a atuação do senador Teotônio Vilela foi imprescindível, porque ele realmente levantou a bandeira da anistia e investiu pessoalmente a sua própria pessoa física em visitar todas essas pessoas por Brasil afora.
E tinha outra coisa, pessoal, que tornava a campanha dele mais dramática. O Teotônio estava com câncer e, mesmo muito doente, fez questão de cruzar o país de norte a sul.
Nossa.
Aliás, o senador Pedro Simon, que trabalhou com o Teotônio na comissão da anistia, ele confirma que o câncer não impediu o Menestrel de viajar pelo país para falar da anistia.
O Teotônio foi a grande voz, a grande liderança, e ele atingiu um prolongamento tal que foi, durante muito tempo, o grande nome da vida pública brasileira, um herói. E se some a isso o fato da doença dele, ele teve 4 cânceres, foi operado, andava com 2 bengalas, depois de cadeira de roda, percorrendo o Brasil e fazendo uma campanha fantástica.
A gente, essa entrevista eu fiz com o filho do Teotônio, o senador Teotônio Vilela, e foi muito emocionante ele contar como o pai falava quando as pessoas tocavam no assunto da doença.
Ele respondia, ele dizia que o Brasil estava mais doente, o Brasil precisava de mais cuidados, a luta pela democracia, sua peregrinação, criou uma coisa nova no coração dos brasileiros em termos de dignidade, de amor à pátria. Ele deu um novo sentido à palavra pátria, que andava perdida.
Muito boa essa fala do Teotônio Vilela Filho, hein?
E tem mais, Angélica. Teve aquela história da pomba que o Teotônio Vilela soltou. Aquela imagem foi muito, muito forte mesmo.
E, Adriano, a gente tem uma gravação aqui do Sigmaringa Seixas que vai se encaixar direitinho nessa parte do programa.
Eu me lembro de uma cena muito emocionante no Rio de Janeiro, não me lembro exatamente em que circunstância, ele soltando uma pomba. Aquela foi uma imagem que correu o Brasil e até o mundo.
Essa imagem da pomba, registrada numa homenagem ao Teotônio em São Paulo, acabou se tornando o símbolo da anistia, pessoal.
É, gente, mas a doença dele avançava. O Teotônio viveu para ver a aprovação da anistia em 79, mas, poxa, morreu 4 anos depois.
Hein, Larissa? O Teu Vilela, o Teotônio Vilela Filho, falou sobre a morte do pai?
Olha, Adriano, isso também é muito bonito. Ele contou que o velho Teotônio estava à beira da morte, estava quase morrendo, mas não estava molinho, descansado, não. Ele ainda esbanjava muito entusiasmo.
Eu lembro bem que até uma semana antes dele morrer, ele dava entrevistas com muito vigor. A última entrevista que ele deu foi ao Enfio, e com entusiasmo extraordinário. Ele estava um pouco sonolento, né? E o Enfio chegou com o gravador e logo ele sentou na cama e começou a falar com entusiasmo. Eu lembro que o Enfio dizia então: o remédio para ele é só pedir para falar sobre o Brasil, que ele levanta e tal. Isso realmente o animava muito.
Vi tanta areia, andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa.
Poxa, essa parte sobre o Teotônio Vilela vai ficar muito boa. Mas vocês ouviram na entrevista do Theo que ele falou do cartunista Enfio?
É mesmo, Maurício. Foi a entrevista que o Teotônio Vilela deu ao Enfio.
Pois é, Adriano. Quando se fala de Enfio, a gente se lembra também de quem?
Ah, essa é fácil. Do Betinho, claro. Foi o Betinho que fez aquela campanha contra a fome.
Foi ele mesmo, Angélica. Mas o Betinho tem uma ligação muito grande e muito importante com a anistia.
É mesmo. Quem não se lembra da música O Bêbado e a Equilibrista, do João Bosco e do Aldir Blanc?
Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio.
É, gente, o irmão do Enfio, o Betinho, também foi um exilado.
Mas a gente já não falou dos exilados lá atrás no programa?
É mesmo, pessoal, a Angélica tem razão, mas a gente esqueceu do Betinho, não pode esquecer.
Falando
do Betinho.
Falando nele, a gente pode tratar agora da volta dos exilados depois da aprovação da lei da anistia e destacar o Betinho como um símbolo dessa volta dos exilados pro país.
Tá aí, gostei dessa ideia,
Eu
Maurício.
Também, eu também.
Tô contigo, Maurício. Mas, gente, por que o Betinho teve que sair do país, hein?
Eu não tô bem certo, mas eu acho que ele participou da luta armada contra o regime militar.
Peraí, deixa eu dar uma pesquisada na internet sobre a vida do Betinho.
É, gente, mas o problema é que a gente não tem nenhuma gravação do Betinho sobre a anistia, né?
E agora, hein? Seria bom colocar uma fala dele no programa.
Gente, tá aqui, ó, achei na internet, olha só. O sociólogo Betinho, Herbert de Souza, fundou nos anos 60 a Ação Popular, movimento que lutou pela implantação do socialismo no Brasil.
Ah, tá explicado por que ele teve que sair do país, então.
Pois é, Angélica, diz aqui também que ele passou 7 anos na clandestinidade e 8 no exílio.
E quando foi que o Betinho morreu mesmo, hein, Adriano?
Foi em 97, Angélica. Ele foi vítima da AIDS. O Betinho era hemofílico e contraiu o vírus numa transfusão de sangue.
Poxa, que história triste. Mas e a fala do Betinho, hein?
Bom, já que a gente não tem nenhuma fala sobre a anistia, por que a gente não aproveita aquela gravação da entrevista que o Betinho fez para a rádio Jovem Pan?
Peraí, Adriano, mas naquela entrevista, o Betinho não fala da campanha de combate à fome?
Fala sim, Maurício, mas isso não importa. Gente, o importante é ter uma gravação do Betinho para dar um brilho no programa.
Vocês sabem que o Adriano tem razão, hein?
Vai ser uma boa, né, Angélica?
Então, pessoal, a gente explica quem foi o Betinho e diz que anos depois de ele voltar para o Brasil, beneficiado pela anistia em 79, organizou uma grande campanha de combate à fome no país. O que vocês acham?
Vamos nessa, então.
O Betinho deu essa entrevista à PAN em 94. Ele falou que não esperava que a campanha contra a fome fosse um sucesso tão grande.
Para mim foi a parte mais agradável. A maioria não teve dúvidas. A maioria falou assim: é verdade. Não dá para coexistir com a fome. Não dá para aceitar a miséria. Essa é uma responsabilidade da sociedade, do poder público, de todos nós. Então, vamos fazer. Eu acho que exatamente essa resposta positiva que se espalhou pelo país todo foi a grande novidade, né? A grande revelação.
A gente podia agora falar das cartas que o Enfio escreveu para a mãe, a Dona Maria, para falar sobre a anistia. Tem uma aqui, ó, em que o Enfio fala da saudade do irmão, o Betinho.
Ah, então lê a carta para a gente, Maurício.
Eu vou ler parte da carta, tá? Porque ela é um pouco grande.
Tá bom,
então
tá
lá, Maurício.
São Paulo, 11 de abril de 1979. Mãe, não suporto mais a saudade sufocante do meu irmão Betinho. Minha vida segue sem sentido e sem alegrias. Sai um disco do Chico e não consigo me entregar no canto que gostaria de partilhar com ele e com a Maria. E grito de gol fica preso no peito, porque me sinto sozinho no Maracanã mais lotado. Perdoa, mãe, mas biscoito de farinha só é gostoso se mastigado e olhando nos olhos do irmão, que sente na mesma hora a mesma delícia.
Linda essa carta, né, pessoal? Essas cartas do Enfio foram publicadas na revista Isto É.
E tem outra carta que o Enfio escreveu para a mãe no dia em que a lei da anistia foi assinada e passou a entrar em vigor.
Como é que ela diz, hein, Maurício?
A gente pode ler a carta a partir desse trecho aqui. Deixa a Larissa ler agora.
Eu? Vocês têm certeza? Tá bom, então vamos lá. São Paulo, 28 de agosto de 1979. Apesar de a gente ter conseguido uma anistia quase total, apesar do Betinho agora poder voltar, não dá para ficar feliz. Que foguetes poderemos soltar sem magoar os 300 que, além de terem sido torturados feito cobaias, continuarão presos ou exilados? E já tenho a solução. É simples. O DOPS, SNI, DOI-COD, não continuam aí? Vamos encher as cadeias tudo de novo. Que cada um comece imediatamente a fazer por onde ser preso. Até teremos um número imenso de presos políticos para motivar a luta pela anistia total. Para ser preso é fácil. Basta manter a dignidade por meia hora. Vocês não estão sozinhos. Primeirão, a bênção do seu Doril, Enfio.
Peraí um pouco. Pelo que Enfio disse na carta, mesmo com a anistia, ainda teve gente que ficou preso, que não pôde voltar para o país?
É isso mesmo, Angélica. Foi exatamente isso que aconteceu.
Gente, é agora que pode entrar no programa a gravação do discurso do Figueiredo, que a gente conseguiu com o pessoal lá da Jovem Pan.
Pra quê, Larissa?
A Angélica levantou uma questão muito importante. Por que que alguns não tiveram os direitos de voltar, mesmo depois da aprovação da lei da anistia?
Ainda não entendi onde você quer chegar, Larissa.
O presidente João Figueiredo, quando mandou o projeto de anistia para o Congresso, disse que algumas pessoas não seriam beneficiadas.
E assim a gente pode explicar no programa que isso gerou maior bafafá.
Pois é, Maurício, aí você captou a mensagem.
Tá certo, mas deixa eu ver aqui, só um momentinho. Ah, tá aqui, ó. O presidente Figueiredo citou no discurso quem estaria fora do projeto da anistia.
Só se excluem da anistia os condenados pela justiça militar em razão da prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. O terrorista, o assaltante, o sequestrador, o agressor da segurança de pessoas inocentes é criminoso distinto daquele de quem se condena os atos no estrito domínio político.
É bom a gente explicar isso no programa. A posição do governo era que quem foi condenado por atos de terrorismo, mesmo que fosse para combater a ditadura, não poderia ser anistiado.
Mas aí a oposição bateu o pé mesmo. Queria uma anistia ampla, geral e restrita.
E foi uma confusão dos diabos. Durante vários meses, uma discussão no Congresso era essa. O governo querendo restringir a anistia e a oposição querendo anistiar todo mundo.
Mas e aí, quem foi que levou a melhor afinal?
Para responder essa sua pergunta, Angélica, a gente pode usar um trecho da entrevista do senador Pedro Simão, que por sinal já era senador naquela época. Segundo ele, governo e oposição chegaram ao meio termo.
Houve um grande debate em torno daqueles que achavam que a anistia devia ser ampla, geral e restrita, e daqueles que defendiam a tese de que a anistia não deveria atingir a figura dos torturadores, a figura dos militares e policiais que tinham atuado com violência durante a ditadura. Mas, na verdade, nós conseguimos um meio termo.
É, mas no dia da votação, em 22 de agosto de 79, o clima estava muito pesado no Congresso. Tinha um Teotônio Vilela, por exemplo.
O que tem um Teotônio, Adriano?
O Teotônio Vilela, que foi o presidente da comissão que analisou o projeto da anistia, fez um duro discurso contra o texto que estava sendo votado. E a gente não pode deixar esse discurso de fora do programa, pessoal.
O que está em votação não é um reconhecimento de divergências legítimas em qualquer sociedade livre organizada ou que se quer organizar, mas uma demonstração nítida de poder tutelar, que podendo tudo, resolve fazer do clamor nacional pela anistia uma manobra equívoca de reabastecimento de força.
Eita, o homem tava bravo, hein?
E tem mais, Angélica. O senador Teotônio Vilela lamentou que o Congresso não tivesse feito mudanças profundas no projeto do governo, apesar da insistência da oposição.
Tudo nos foi negado. Até a humildade honrada de pedir para insistir. Está selado o destino. Não precisava de maneira alguma de votação. Bastam os pilotões que lotam essas galerias. São essas as circunstâncias em que nós estamos votando. Eu peço ao Congresso Nacional que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas.
O Teotônio Vilela deu a entender aí que o Congresso estava sendo pressionado pelos militares.
É, mas tem outro lado. O general Newton Cruz disse pra gente que não tinha pressão das Forças Armadas coisa nenhuma.
Pressões, no meu entender, não. Opiniões contrárias, sim. As pressões, se existissem, expressariam alguma forma de coação que o presidente não aceitaria. Opiniões contrárias foram lealmente apresentadas por ministros militares sem constituírem qualquer tipo de pressão.
Essa foi uma discussão e tanto. O presidente Figueiredo enviou o projeto da Lei da Anistia para o Congresso no final de junho de 79.
Aí, o Congresso instalou uma comissão para analisar o projeto, que tinha o Teotônio Vilela como presidente. E até a votação do projeto, 2 meses depois, a oposição dizia que os militares faziam pressão para não ampliar muito a anistia.
Tá bom, mas pelo que eu estou entendendo, com pressão ou sem pressão, o Congresso acabou aprovando o projeto mais ou menos do jeito que o governo queria, né?
Foi sim, Angélica. E acho que está na hora de incluirmos no programa uma fala do deputado Roberto Freire, que também fez parte da Comissão da Anistia.
Que fala é essa, Larissa?
Bom, Adriano, é um trecho da entrevista do Freire em que ele declara que para boa parte da oposição era melhor alguma anistia do que anistia nenhuma, né?
Fiz vários discursos na época na comissão mista que tratava da matéria em plenário, dizendo, né, que se anistiássemos Luiz Carlos Prestes, Gregório Bezerra, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Julião, e eu falava esses 5 como representante do que tinha de mais significativo dos punidos, dos que podiam ser anistiados, eu citava esses 5 e dizia, eles vão se integrar na luta pela anistia daqueles que hoje ainda não conseguiram.
É, mas o professor Davi Fleischer disse que com o Congresso ou sem Congresso, a anistia sairia de qualquer jeito.
Então, provavelmente, se o Congresso tivesse... vamos supor, rejeitado ou não tramitado bem a ideia, é possível que o general Figueiredo tivesse decretado a anistia, né? Mas eu não sei se teria saído exatamente como saiu via Congresso.
Pessoal, todos esses trechos são importantes e temos que colocá-los no programa, tudo bem. Mas temos que seguir em frente, né?
O Adriano tem toda a razão. O importante é que a anistia foi aprovada.
Gente, vocês estão muito agoniados, hein? Deus me livre. Tá bom. Com a aprovação da anistia, começava a vida nova para quem foi beneficiado.
E que tal a gente colocar nesse ponto do programa aquela música do Ivan Lins e do Vitor Martins? Começar de novo.
Eu acho a ideia da Angélica muito legal.
Começar de novo e contar comigo vai valer a pena.
Tô me lembrando agora que a gente tem uma gravação aqui do Saraiva Guerreiro, que foi ministro das Relações Exteriores do governo Figueiredo.
É mesmo, Maurício. Foi outra gravação que a gente pegou lá da Jovem Pan.
E logo depois da aprovação da anistia, o Saraiva afirmou que o governo já ia começar a emitir os passaportes para alguns anistiados.
Nós já estamos dando os passaportes. Embora isso não tenha sido anunciado como um princípio geral, mas já houve 1 ou 2 casos, exceto naqueles casos em que o pretendente ao passaporte está condenado ou é objeto de uma denúncia na justiça. Nesses casos não se dá. O passaporte só se pode dar um documento para que o acusado ou indiciado volte para o Brasil.
Ah, tem uma outra gravação da Jovem Pan que a gente pode colocar agora no programa.
Ô Larissa, que gravação é essa, hein?
É daquele exilado Ulrich Hoffmann, que a gente já falou dele lá atrás no programa. Ele desembarca no Brasil e dá uma entrevista para os jornalistas que o esperavam no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro.
E Ulrich, como é que você sente de volta?
Muito bem, muito, muito bem. São 12 anos, só quem não tá, quem tá fora é que pode valorizar o que é voltar.
Vocês estão voltando...
Como quem tem fome, quem tem sede, valoriza a água como ninguém. Eu acho que é uma coisa que vocês dificilmente podem imaginar, é uma emoção nossa de rever os pais, de rever a terra, de rever os amigos.
Muito legal esse depoimento, hein? E tem também a entrevista com o senador João Capiberibe.
O que, que ele falou, Adriano?
O Capiberibe descreveu o que sentiu quando voltou para o Brasil depois de quase 10 anos.
A ansiedade era imensa, né? São quase 10 anos já fora do país, vivendo em condições de extrema dificuldade, em função de que nós não tínhamos um passaporte brasileiro. Então, o retorno para nós, assim, a viagem foi uma viagem de muita tensão e também a gente tinha receio. Mesmo com a lei de anistia, a ditadura ainda estava inteira no país. E havia uma tensão, um receio de que a gente pudesse voltar, inclusive, a ser preso, mesmo tendo sido anistiado.
E também voltou o Leonel Brizola, o Miguel Arraes, o educador Paulo Freire.
Ah, Maurício, o Dom Paulo Evaristo Arnes falou da volta do Paulo Freire. O Dom Paulo foi buscá-lo lá na Suíça.
Os momentos mais decisivos foi a volta dos presos, em primeiro lugar, ou a volta dos exilados, entre eles o professor Paulo Freire, que eu fui buscar pessoalmente em Genebra.
Ah, e tem a Terezinha Zerbina, que era do Movimento Feminino pela Anistia, hein?
Mas ela não foi exilada, hein?
Não foi, Angélica, mas ela falou comigo que se sentiu aliviada com a aprovação da anistia.
E meu filho, eu não estava aguentando mais. Veio na hora certa. Quem foi anistiada fui eu. E eu já estava, sabe, exaurida. Porque não é brincadeira, você correu o país todo.
Pessoal, o programa está muito bom, a gente falou sobre um monte de coisa, mas a gente tem que começar a pensar no final, né?
Você está certa. Uma hora esse programa dos 25 anos da anistia, ele vai ter que acabar, né?
E o que, que você sugere?
Eu sugiro o seguinte, Larissa. Nas entrevistas que a gente fez, algumas pessoas deram o conceito de anistia. E a gente pode colocar esses trechos no programa.
É, pode ser, Adriana. O que, que você acha, Angélica? Estou com fome.
Olha, eu acho que uma música no final ficaria de bom tamanho.
É mesmo, Angélica. A gente não pode esquecer de colocar uma música. O que, que você, Maurício, o que, que você acha?
Bom, quando a gente estava planejando as entrevistas, a gente pensou na ideia de fechar o programa falando de uma espécie de anistia social.
É verdade, Maurício, é mesmo.
A gente pode fechar com isso. Vários entrevistados falaram sobre anistia social.
É, vai ser um bom final.
É, a gente pode fazer como o Adriano sugeriu. Que trechos você tem aí, Adriano, sobre o que é anistia?
Ah, tem o Leonel Brizola.
Legal, Adriano, a gente não tinha colocado ainda nenhuma fala do Brizola.
Ei, e o Brizola morreu há pouco tempo, não foi?
Foi em junho deste ano, Angélica. E a última grande entrevista do Brizola foi para o nosso colega Chico Santana, da TV Senado.
É mesmo. O Chico foi lá para o Rio para ouvir o Brizola sobre o golpe de 64.
E lá pelas tantas, Larissa, o Brizola, que ficou 15 anos no exílio, disse o que era anistia para ele.
Anistia tira uma espécie de tumor de dentro da gente, que é pernicioso e prejudicial à nossa saúde política, que é o sentimento de vingança. A lei de vingança.
Nossa, bonito, hein? Esse conceito do Brizola sobre anistia.
E a gente
bom.
Tem alguma fala do Menestrel das Alagoas sobre o que é anistia?
Peraí, deixa eu ver o discurso do Teotônio Vilela aqui. Ah, tá aqui, ó.
A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Depois de tantos erros e animosidades. Anistia, por isso mesmo, não é uma concessão à divergência. Ela não se faz apesar da divergência. Ao contrário, busca-se anistia, não apesar, mas por causa das divergências.
Esse era o Teotônio, grande Teotônio, né, gente?
O Brizola e o Teotônio falaram que anistia é perdão, é esquecimento. E vocês sabiam que o Newton Cruz tem a mesma ideia de anistia?
Não diga.
É, Maurício. Só que o general usa uma linguagem, digamos assim, futebolística.
Anistia é o jogo está aí, vamos parar esse jogo, bola ao centro, 0-0. Não pode continuar o jogo anterior, é um outro jogo.
O problema aí é que o jogo continua até hoje, né, gente?
Ué, como assim?
Você não vê, Angélica, que até hoje tem gente lutando para receber indenização porque foi perseguida pelo regime militar?
Bem lembrado, foi até aprovada uma lei que indeniza parentes de mortos ou desaparecidos no período da ditadura.
E quem foi demitido na época também está recebendo indenização.
Gente, esse assunto é bom pacas também, mas pode ser tema de um outro programa, vocês não acham?
Tá certo, tá certo. Vamos passar então para a parte final, para falar da anistia social?
Olha, anistia social, mas o que vocês estão querendo dizer mesmo com isso, hein?
É o seguinte, Angélica, na hora que a gente pensou as entrevistas, a gente perguntou se 25 anos depois da anistia, não está na hora de se fazer no país uma anistia social, por causa da desigualdade, da pobreza, da miséria.
Poxa, que legal! E o que que o pessoal disse?
Peraí, gente, para entrar nesse assunto, eu acho melhor a gente dar uma quebradinha no programa e colocar agora uma música.
E qual música você sugere, Maurício?
Eu tava pensando em Comida, dos Titãs.
Comida é água, comida é fácil, você tem sede de quê?
Vamos, gente, eu tô curiosa para saber o que os entrevistados disseram sobre a anistia social.
Podemos começar com o senador João Capiberibe.
Eu poderia te dizer que 25 anos depois da anistia, não é? Não é? A gente precisa de mais 25 anos para democratizar esse país. É um curto espaço de tempo, né, os avanços. Do ponto de vista da democracia política, eu acho que as instituições se fortaleceram, mas é um país que continua muito injusto com seu povo. Eu acho que precisamos ter democracia econômica.
Esse trecho do senador João Capiberibe me fez lembrar de uma parte da entrevista que eu fiz com o senador Teotônio Vilela Filho.
Ah, é? Que parte é essa?
A parte em que o Teotônio Vilela Filho disse que o pai estaria hoje lutando pela democracia social.
Eu acredito que se o Teotônio fosse vivo hoje, a bandeira que ele empunharia e sairia por esse Brasil afora seria justamente em favor da democracia social. Porque nós conquistamos a democracia política, foi um passo importantíssimo, mas a sociedade brasileira ainda é extremamente desigual. E muitos brasileiros vivem segregados num verdadeiro apartheid social.
Que tal colocarmos agora no nosso programa um trecho da Terezinha Zerbini, aquela do Movimento Feminino pela Anistia?
Olha, ela também falou, Adriano, sobre esse negócio da exclusão social, não foi?
Ou se falou, Angel.
Nós estamos numa transição. E é hora de todo cidadão, se indignar com as coisas erradas. Porque numa hora de transformação, tem que haver pressão. Tem que haver pressão.
Gente, acho que tá bom, né? Tá na hora de encerrar o programa da anistia, senão ele vai ficar muito grande.
É, já tá na hora, né?
Concordo. A gente escolhe uma música, lê os créditos do programa e fim.
Peraí, pessoal.
O que foi, Maurício?
O programa tem que terminar pra cima, com uma coisa positiva.
O que, Maurício?
Temos que terminar o programa com o Betinho.
Betinho é uma boa, né? O que você sugere, Maurício?
Naquela entrevista que ele deu pra Jovem Pan em 94, o Betinho falou da campanha contra a fome e ficou surpreso com a solidariedade do povo.
E aí?
E aí que pro Betinho, esse espírito de solidariedade é uma prova de que a anistia social é possível sim.
Na verdade, estávamos apostando, né, no espírito de solidariedade da população e havia muitas dúvidas a respeito da disposição das pessoas. Então, para mim, foi a surpresa mais agradável da minha vida, foi ver a repercussão. E isso me enche de esperança em relação ao Brasil. Porque um povo que é capaz de ter esse espírito de solidariedade, ele é um povo capaz de mudar, um povo capaz de fazer as mudanças que o Brasil precisa.
Não precisa falar mais nada, gente. Fechamos o programa da anistia com chave de ouro.
É, Maurício está com a razão. Temos que encerrar com o Betinho mesmo.
É, o Betinho é uma boa mesmo. E a gente faz assim agora. Escolhe uma música, desce o volume, fala os créditos do programa, sobe a música e encerra.
Tá, mas que música?
Que tal London, London, do Caetano Veloso, que ele compôs quando estava no exílio?
Nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely, so...
Então vamos aos créditos, pessoal.
A gente começa os créditos dizendo assim: Programa Especial Anistia 25 anos, uma produção da Rádio Senado.
É, eu acho que assim fica bom. Agora vem os nomes da gente. Escreve aí, Larissa.
Vamos lá. Redação, edição e reportagem, Maurício De Sante, Larissa Bortoni e Adriano Faria.
E a Angélica?
É, tem a Angélica.
Ah, sim. participação de Angélica Córdova e do Bruno Lourenço.
Ah, e agora temos que colocar o nome dos operadores, hein?
É, a gente grava com o Antônio Carlos e monta o programa com o Josevaldo Souza.
Pô, vocês não vão agradecer o pessoal da Jovem Pan, não?
Claro que sim, né, Angélica? Eles foram muito legais com a gente.
E o Bido?
Ah, é, o Bido.
Vamos lá. Seleção das músicas, Alcebíades Muniz Neto.
E ainda tem a direção do programa, que é da Tuca Villa-Lobos.
E para finalizar os créditos, podemos colocar assim. Direção da Rádio Senado, Max Fabiano.
E aí, sobe música e acabou.
Pera aí, Maurício, só um momentinho, peraí.
O que foi, Adriano?
Ah, tem a Larissa aqui, peraí. Você não vai abrir a encomenda que entregaram pra você, não?
Claro que não, né? A encomenda é pra mim, ô, gente curiosa.
É, Larissa, a gente acabou de montar o programa dos 25 anos da Anistia
Tá bom, vou abrir. Gente, olha que espetáculo.
Que espetáculo o quê?
Gente, o Nilo é um danado mesmo, né?
Que tem o Nilo, Larissa?
Eu falei pra ele que a gente estava fazendo um programa sobre anistia e ele mandou um poema do Carlos Drummond de Andrade.
Me dá aqui o poema, deixa eu dar uma olhada. Ah, o nome do poema é Anistia. E ele começa assim, ó. Mal foi amanhecendo no subúrbio, as paredes gritaram, Anistia!
Ah, peraí, nem ouvi o resto e já gostei, Maurício.
Gente, esse texto é muito legal, temos que colocar esse poema no programa.
Concordo com o Maurício. Pode ser no começo, no meio ou no final, não quero saber, mas tem que entrar no programa.
Ô, pessoal, deixa a Larissa ler o poema do Drummond. Afinal, a encomenda veio pra ela, né?
Ah, foi mesmo.
Ah, Angélica, não sei se eu vou dar conta, não. Esse poema é muito bonito.
Ah, fala aí, Larissa, vamos lá.
Claro que dá.
Anistia. Mal foi amanhecendo no subúrbio, as paredes gritaram. Anistia! Rápidos trens chamando os operários. Em suas portas cruéis também gritavam. Anistia, anistia! Os bondes vinham cheios, tabuletas, já não diziam muda, meier, barcas, uma palavra só neles gravada, anistia. Os jornaleiros brandem um papel, de 10 metros do alto por 50, nesse cartaz imenso, em tinta rubra, anistia. As lojas já pararam de vender, os vidros, os balcões, se rebelando, beijam teu nome, roçam tua imagem, anistia. Se olho para as rosas, anistia. Para os bueiros da City, para o céu.
Da folga pra empregada, manda a criançada pra casa da avó. Tô voltando. Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar telefone. Não deixarei tocar. Quero laraiá, laraiá, laraiá. Porque eu tô voltando.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.